Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Se Liga, um podcast sobre comunicação pessoal, onde eu entrevisto profissionais que, de alguma forma, trazem conhecimento e orientação para você que deseja se comunicar com mais autoconfiança e parar de sofrer para se expor em público. Eu sou Áurea Regina de Sá, especialista em comunicação pessoal e media training há mais de 20 anos. A cada quinzena eu trago aqui um convidado especial e hoje eu tenho o prazer de receber a Adriana Foss, neuropsicóloga, educadora e diretora da NeuroConnect e autora do livro Frustração, como treinar suas competências emocionais para enfrentar os desafios da vida pessoal e profissional. Adriana, que bom falar com você de novo, super obrigada por esse papo, seja bem-vinda.
Imagina, eu que agradeço. O primeiro papo já foi maravilhoso, espero que esse também seja bom para todos nós.
Ah, aproveitar então e avisar o ouvinte que queira assistir a nossa primeira conversa, que foi em 2019. Nós gravamos um vídeo, uma entrevista em vídeo, e que está lá no meu canal do YouTube. É só procurar Áurea Regina de Sá na seção Prazer em Conhecer e tem a entrevista que a Adriana me deu. Eu quero falar.
É realmente
com você.
Um prazer.
Que bom, para mim também. Adriana, dentre todos os sentimentos que a gente sabe que surgem para uma pessoa que sofre para se expor em público, a frustração, eu acredito, é um deles, né? E considerando a sua experiência, quais são as competências que alguém que está vivendo isso agora tem que aprender para que a frustração não se torne um momento ou não torne esse momento mais difícil ainda?
É, realmente, quando a gente se expõe, seja em uma reunião de trabalho, seja até se expor num grupo de amigos, a gente esbarra com a percepção do outro, com as linhas, né, demarcatórias, vamos dizer, entre os relacionamentos, que fazem, muitas vezes, a gente estar de acordo com a expectativa ou não estar de acordo com a expectativa. Então, o que é importante aqui, já é a gente entender que a frustração, ela acontece porque existia uma expectativa e essa expectativa não foi por algum motivo atingida ou alcançada. E quando a gente fala de comunicação, a expectativa de se comunicar, de passar o seu conteúdo ou de passar a sua imagem, enfim, né, tem uma série de, digamos, aí para a gente discutir que isso, você que entende, né, dessa parte de comunicação, a gente fica mais vulnerável à frustração quando nós não desenvolvemos os nossos recursos internos. O que é isso? A gente tem que lembrar que quando fala de frustração, a gente tem que ir lá para trás da nossa infância, porque os primeiros momentos onde a gente lida com este sentimento é quando a gente é uma criança. E este momento deixa marcas muito importantes que vão reverberar na forma como a gente até se comunica e como a gente resolve aquilo que estava de acordo com a expectativa ou não, ou como que a gente lida com as nossas dificuldades e com os nossos desafios. E tem uma outra questão que também é importante para falar desde já. A personalidade, o temperamento do indivíduo também conta muito na hora da gente falar sobre a frustração. Personalidades e temperamentos mais, vamos dizer, coléricos ou mais intensos, e também indivíduos que não se trabalharam muito internamente no sentido de reconhecer as suas próprias emoções, nomear as suas emoções, né? Então é o perceber, o identificar, o manejar as próprias emoções, acabam tendo dificuldades diante uma frustração. Então, quando estamos numa cena de uma reunião de trabalho, e nós até treinamos, né, acho que os seus ouvintes vão de repente falar, poxa, já aconteceu isso comigo, ou sabe de alguém que isso aconteceu. Temos uma reunião de trabalho onde preparamos, de certa forma, a nossa fala, a nossa conversa, né, o assunto, e de repente algo inusitado, né, que fugiu do script, que não estava de acordo, vamos dizer, com a sua expectativa de performance, porque você estava achando que ia dar tudo certo. Só que você, no momento da sua fala, você não utilizou essas ferramentas, esses instrumentos que são muito valiosos para a gente, que é o quanto a gente se conhece, o quanto nós somos resilientes, o quanto nós somos criativos, porque cada vez mais a gente percebe como as coisas acontecem, como a gente não consegue prever tanto, né? O que a gente até gostaria de prever. Então, contar com essas competências emocionais, e por isso treiná-las, faz muito sentido, não porque você vai esperar passar por uma frustração, mas para você se fortalecer enquanto autor, enquanto protagonista. Porque mesmo aquele que é um excelente orador, ele é um excelente orador quando ele está todo o cenário controlado e quando tem muito treino. Mas numa reunião onde você não sabe qual vai ser a reação das outras pessoas, se sua ideia vai ser aceita ou não, essas maior número de variáveis cria na gente vários tipos de reações. E uma delas é a frustração, né, de não ter alcançado a expectativa. E lembrando que a frustração tem muito a ver com a gente mesmo. Dificilmente a gente fica frustrado porque o outro não fez algo. É que a gente pensa na frustração como algo que nos atinge pessoalmente e nos atinge na nossa ferida. Por isso que cultivar competências emocionais como essas que eu coloquei tem a ver com o auto reconhecimento, né? A autorregulação são muito importantes, porque diante um imprevisto ou diante de algo que saiu do script, você vai ter muito mais condição de lidar, de olhar para essa situação e poder sair de uma forma muito mais positiva.
Você falou que a frustração é algo muito nosso, não é? Quer dizer, a pessoa se julga não tão eficiente na hora de se apresentar ou de dar uma opinião numa reunião, de aproveitar algum momento de visibilidade. Mas ela também, normalmente, julga que o outro, apesar de não ter dado nenhuma evidência, nenhuma prova de que as expectativas dele não foram atendidas, normalmente quem sofre para se expor julga que a outra pessoa pode não ter gostado. E aí também gera frustração. Quer dizer, é um combo de frustrações. Fica muito pesado para lidar com tudo isso, né, Adriana? Sem essas competências que você acabou de citar.
Muito pesado. E ainda mais no mundo de hoje que a gente vive, onde são várias as demandas, onde o tempo é sempre muito efêmero, né? O tempo parece que a gente nunca tem tempo, então a gente não consegue processar muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas percepções, e com isso a frustração ela tende a ser mais frequente, porque qualquer conquista hoje, aliás, qualquer conquista na vida toda, né, em todos os tempos, vem de esforço, e esforço tem a ver com tempo também, né? Então, como hoje tudo é muito rápido, a gente não dá tempo para as coisas poderem amadurecer e frutificar. Então, as chances de nós nos frustrarmos com as situações, né, o que a gente vive ou vivida por outrem, né, nesse caso, são muito maiores. E por isso a gente realmente se conscientizar da importância de nós treinarmos o que eu chamo também de plasticidade emocional. O cérebro é plástico, isso cada vez mais é sabido e reconhecido pela ciência. Plasticidade é a capacidade que todo cérebro tem, inclusive o cérebro de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de um sênior. Enquanto a gente é vivo, enquanto a vida, o cérebro tem essa característica, que pode ser usada tanto positivamente quanto de uma maneira não tão positiva, né? Não é só porque o cérebro é plástico que tudo vai ser fácil ou que a gente vai utilizar as nossas ferramentas da melhor forma possível. Mas entender que temos essa capacidade de modificar, de reprogramar, né, as nossas emoções é fundamental para enfrentar as frustrações de maneira que as pedras no nosso caminho virem pedras preciosas e não pedras que nos machucam o sapato.
Adriana, eu acho que esse é o pulo do gato, identificar as emoções, poder entender como elas chegam até nós, onde elas se instalam no nosso corpo, como elas geram sintomas físicos que normalmente aparecem em quem tem medo de se expor em público. E, normalmente, me corrija se eu estiver errada, a frustração não é comumente uma identificação que as pessoas fazem, né? Não é tão comum ouvir as pessoas falarem, nossa, me senti frustrada agora. As pessoas usam os nomes das emoções mais comuns, tristeza, alegria, não é? Mas frustração não é facilmente identificável, ou é?
Olha, excelente, você está tocando num ponto que é muito importante para os seus ouvintes, vai ser também igualmente importante. Até um tempo atrás, a palavra ansiedade era também vista de um jeito muito torto. Se alguém falava, nossa, eu estou com ansiedade, era como se você tivesse um problema enorme, gigante. Então, ninguém queria se expor dizendo que estava sofrendo de ansiedade, vivendo ansiedade. Só que com a gente usar mais essa palavra, com a neurociência explicando o que acontece e por que acontece, quanto mais isso é falado, comunicado, ganha o seu valor, inclusive um valor de algo comum, né? Aliás, a gente tem um problema grande hoje, é também de banalizar a ansiedade, porque a ansiedade ela é natural, todo mundo precisa ter ansiedade, do mesmo jeito que a frustração, todo mundo tem frustração. Frustração é um mecanismo que o nosso cérebro aprendeu com o passar dos milhares de anos, né, de construção do cérebro humano. E ele é justamente para que a gente possa angariar forças e recursos e ultrapassar os nossos limites. Então, nós temos essa programação de nos frustrarmos para ultrapassarmos. Só que com o tempo, né, com hoje tecnologia e com a gente também aprendendo sobre esses funcionamentos, ficou ainda mais claro da gente entender o quanto a frustração é natural, da mesma forma que a ansiedade, só que quando existe um excesso de ansiedade e intensidade grande e muita ansiedade, pode ser que haja um problema ou um transtorno mental. Da mesma forma, a frustração. Se o indivíduo tem, frequentemente, se sente frustrado e a frustração impede as atividades dele, se isso faz um mal que atrapalha até fisicamente, a gente também entende que pode estar passando por um transtorno, inclusive pode ser um transtorno depressivo. Então, tanto a frustração quanto a ansiedade são naturais do ser humano. O que está fora, né, que é na intensidade, na frequência, é que a gente precisa cuidar um pouco. Mas você tem toda a razão, frustração não é normalmente usado nem falado, e por isso a importância desse nosso papo aqui de hoje, da gente começar a falar mais sobre esse assunto, para que ele passe a fazer parte do nosso dia a dia, como a palavra ansiedade.
E se a frustração é, então, um estado emocional não tão identificável, tão conhecido por parte das pessoas, existe a chance de confundir com outras sensações, como tristeza, angústia? Como diferenciar, Adriana?
Perfeito. Aí você está tocando num outro ponto que é essencial, que é o reconhecimento, né? Se a gente não reconhece e não nomeia, a gente tem menos condições de lidar. E como a informação sobre a frustração, como a gente acabou aqui de conversar, ela é pouca com relação a outras emoções ou outras competências emocionais, o indivíduo muitas vezes, o que ele está vivendo é a frustração, mas ele fala que ele está com raiva, ele fala que ele está triste, ou que ele está, vamos dizer, ansioso também. A ansiedade, ela se conversa, né? Ela conversa com a frustração, porque se eu não alcancei alguma coisa que eu queria, vai me gerar uma ansiedade muito grande, porque eu quero resolver, eu quero então sair daquele problema, eu quero sair da sensação de se sentir frustrado, né? E aí a pessoa usa a ansiedade, mas não usa a palavra frustração. E quando a gente reconhece, não, eu estou frustrado, por quê? Eu tinha uma expectativa isso não aconteceu. E aí pensar por que que não aconteceu? Quais foram os fatores cognitivos que eu entendo que não aconteceu, o que eu desejava, o que eu pensava? Quais são os fatores emocionais que estavam envolvidos? Só dessa forma é que a gente pode superar essa frustração de uma maneira efetiva e que isso se transforma naquela metáfora que eu fiz, em uma pedra preciosa. Mas quando a gente entra em contato, nossa, por quê? Eu tinha a minha expectativa. Agora, por que que eu tinha essa expectativa? Isso ajuda a gente a não viver outras frustrações. Então, tá aí um dos caminhos, é por que que é importante a gente se aproximar do termo e do que ele significa.
Mas às vezes, Adriana, as pessoas acham que não atingiram a expectativa, porque ao olhar delas, e por não se reconhecer totalmente e verdadeiramente, elas sempre acham que estão devendo. No caso de alguém que se expõe em público, vai bem e no final fala, nossa, foi horrível, eu não gostei, e ela ouve vários elogios e validações a respeito da apresentação dela ou da fala dela, mas mesmo assim ela não se sente, ela não sente que atingiu a própria expectativa. É uma régua muito alta isso? Então, o aprendizado seria reduzir um pouquinho a régua, deixar a expectativa menor para que a frustração não fique tão grande?
Depende do caso. Eu acho que ajustar a régua não é ajustar, não é diminuir a qualidade do que você vai entregar, né? Mas a forma como você pode fazer, fazer uma palestra ou algo, né, que foi o motivo da sua frustração ou que poderia ser, a gente ter um pouco mais de controle dos possíveis eventos, não é? E mais importante também é a gente entender a questão da frustração e da régua da frustração, da expectativa, também tem a ver com autoestima, com o quanto eu sinto necessidade de aprovação do outro, né? Porque se eu fiz uma boa palestra ou uma boa apresentação, eu entendi que foi boa e eu também entendi os pontos que eu posso melhorar, eu vou entender que aquela minha palestra foi ok. Eu não vou ficar com a sensação de que, nossa, de que eu não cheguei aonde eu queria chegar, de que não foi bom, de que foi um fracasso, não é? Então, isso, você vê que isso combina ou se encaixa com aquele perfil de indivíduo que é mais queixoso, que é mais inseguro, que por talvez ser perfeccionista, nunca a régua vai ser suficiente. Então a gente tem que checar, por isso que eu comentei da importância da gente identificar, reconhecer a personalidade, o temperamento, a história dessa pessoa, para que a gente possa, de fato, dar mais caminhos e recursos para ela lidar com o fenômeno da frustração. Mas o que você colocou é muito pertinente, e por isso a importância da gente reconhecer tanto os nossos pontos fortes como as nossas fragilidades. E, nesse caso, vamos dizer, essa pessoa pode ser uma pessoa que necessita muito também da aprovação do outro, pode ser uma pessoa que é realmente sempre muito insegura, porque ou a sua régua é alta, ou questões na sua vida a deixaram com esta marca, né? Então, existem uma série de razões para a pessoa sentir ter esses sintomas. O importante é a gente identificar que é a frustração, identificar o lado emocional da frustração, o lado cognitivo da frustração. Sempre quando a gente encara a coisa de frente, a gente tem muito mais chances, não só de superar, como de fazer do limão aquela limonada suíça deliciosa.
E por falar nisso, como então extrair o máximo de aprendizado da frustração para torná-la uma alavanca? Eu lembro que você citou esse termo na nossa primeira conversa, na nossa entrevista em vídeo, e marcou muito para mim. Como é que uma frustração pode ser uma alavanca?
A gente entende a frustração como parte do caminho. Por isso eu gosto da metáfora das pedras, né? A gente, numa estrada, num caminho, a gente vai encontrar pedra, pedrinha, pedregulho, pedronas, né? A gente vai encontrando e fazem parte da nossa jornada. se a gente entende, então, que a frustração não é um fim, e sim um caminho, sim um processo de aprendizado, sobretudo, porque quando a gente se frustra com algo que não aconteceu, ou que aconteceu do jeito que você não gostaria, te permite refletir. Mas por que que deu? Por que que eu não consegui? Por que que deu errado? E esta autopercepção, essa busca por este reconhecimento e ver que outras possibilidades é que existiam, pode te trazer e pode ser um trampolim para aquilo que você fazia. Eu vou dizer, eu posso dar, bom, meus exemplos um monte, porque eu acabei fazendo, né, da minha jornada também, o meu aprendizado, né? Então, com os problemas que eu tive, um deles bastante sério, né, que foi quando eu tive o meu AVC, eu poderia ter ficado parada, né, no problema do AVC, com as minhas limitações na época e tal, mas eu procurei, depois de muito, né, não é tão simples assim, né, tô aqui dando um resuminho, né, da coisa, mas já que isso aconteceu, o que que eu posso fazer de melhor com isso que aconteceu? E aí a gente procurar vários caminhos. E nesse processo é onde a gente ganha, né? É nesse processo do aprender e do superar. Mesmo que uma pessoa, vamos dizer, a sua frustração foi por algo que realmente limitou grandiosamente. De repente a pessoa, vamos pensar em algo físico, né? Eu gosto de dar o exemplo da Mara Gabrilli, que eu acho um exemplo fenomenal de competências diversas, de força, de tudo de bom. Essa mulher realmente é um ícone, né? Você transformar, né, a sua limitação e aceitar também aquilo que você não pode, naquele momento pelo menos, é muito poderoso. E isso faz parte da competência e resiliência, e que é o que eu trabalho também no livro, né, Frustração, onde eu trabalho aquelas 14 competências, explicando o que é a resiliência, como que a gente cultiva a resiliência. A resiliência não é resignação. O meu chefe, ele não gosta de mim, então eu, em todo o speech que eu der nas reuniões que houverem, eu vou aceitar que ele é que fala, ele que resolve, ele que... Não, isso é ser resignado. Eu estou falando de resiliência, né? Que é aquela ação que nós temos diante de algo, inclusive aquilo que a gente não pode mudar.
Muito bom, incrível. Uma aula novamente. Te agradeço muito por todos os esclarecimentos que você fez. Dá vontade de ficar conversando muito mais tempo. Te agradeço muito, Adriana. Muito obrigada mesmo.
Imagina, eu que agradeço e agradeço a confiança e esse bate-papo, que é sempre um aprendizado para mim também, viu? Bora lá lapidar as nossas pedras, né? E as nossas pedras, frustrantes ou não, e transformá-las de modo que pelo menos nos enriqueça.
Obrigada por ouvir esse podcast. Se você quiser me contar o que você achou do episódio e da proposta do Se Liga, é só visitar o meu perfil no Instagram, Áurea Regina de Sá Oficial, e compartilhar comigo a sua visão. Afinal, eu faço esse podcast para pessoas que querem se comunicar cada vez melhor, com autoconfiança e sem sofrimento. E nada melhor do que saber dessas pessoas o que elas acham desse material. Então, estou te esperando lá, tá? Um grande abraço para você. Até o próximo episódio.